muito tempo atrás, em um lugar não tão distante assim, um templo sagrado foi erguido. Lá eram guardados diversos mundos, todos criados por mentes habilidosas.
Mas esse templo foi invadido por criaturas mágicas que, no momento do mais puro tédio, acharam uma boa ideia misturar todo o nosso acervo de histórias fantásticas. E agora, a nossa missão é tornar esse lugar habitável novamente.
Eu sou a Carol Vidal.
E eu me chamo Caio Amaro.
E desejamos que aproveite sua visita na livraria Leia Novos BR, onde a literatura nacional é a protagonista de todas as estantes.
E por favor, não repare da bagunça.
Opa, olá Adri, tudo bem?
Tudo ótimo comigo, contigo.
Comigo também tá tudo ótimo. Como é sua primeira vez aqui, eu já peço desculpas pela bagunça. Tem dias que as tarefas vão acumulando e sabe como é, né? Como eu sou o que toma conta, que tá mais aqui nessa sessão de quadrinhos, eu acabei encontrando algumas publicações suas, no caso, e pensei, por que não te chamar aqui, não é mesmo? Então, para começar, eu queria que você falasse um pouco sobre você.
Então, Caio, eu sou o Adri, ilustrador, quadrinista, criador do Caro Unicórnio, que é uma HQ que zoa com os clichês de quadrinhos de super-herói, de cultura pop em geral, mas também é uma plataforma para falar de alguns assuntos que eu acho importante, como diversidade, representatividade LGBTQIAP+, mas de um jeito divertido, assim, histórias engraçadas, com sensibilidade, uns momentos de tensão, fantasias esdrúxulas e tal.
Como você mesmo já falou, eu acho que também não tem como não começar essa entrevista de um jeito que não seja falando sobre esse cara unicórnio, né? Esse super-herói que você criou. Como tem muita coisa pra falar sobre ele, eu vou separar algumas perguntas. Então, eu, por exemplo, vou começar dando meu testemunho que eu descobri o cara unicórnio em 2017, na campanha do Catarse que você fez. E eu, já de cara, fiquei fascinado pelo personagem, pela proposta da tua história em quadrinho. A gente, principalmente aqui na Leia Novos BR, a gente sabe que pra chegar numa publicação, muita coisa já aconteceu, né? Então, teve toda a criação do herói, todo o projeto, toda a evolução do artista, né? Então, o que eu quero saber é de onde que veio essa ideia do Caro Unicórnio? De onde que ele esteve antes dessa campanha de 2017?
Eu costumo dizer que o Caro Unicórnio nasceu de uma brincadeira, assim, entre eu e um amigo, que a gente tava imaginando, assim, se uma pessoa fosse mordida por uns animais radioativos e esdrúxulos, assim, sabe? Que super-herói que sairia. Daí lá pelas tantas saiu, assim, um unicórnio. Na real, eu também acho que foi um processo natural, assim, da minha evolução como autor, de querer abordar temáticas que eu acho importante dentro de histórias que eu curtiria contar, assim, misturando coisas que eu gosto, né, que o Caro Unicórnio acaba sendo isso. Eu comecei a rabiscar aleatoriamente, assim, esse personagem, ele foi começando a tomar forma, até que eu criei uma webcomic, assim, eu publiquei a primeira vez ele em formato de webcomic nas minhas redes sociais. Acho que o primeiro capítulo e o segundo foram, tipo, publicados só virtualmente, a princípio, na minha página no Facebook que eu tinha, assim. E daí com a aceitação legal que teve, a repercussão bacana que teve, eu achei, poxa, acho que dá pra tentar um Catarse pra fazer uma versão impressa, assim. E a princípio o projeto do primeiro Catarse era uma coisa bem básica, assim, sabe, tipo, era uma revistinha mesmo, pra ter aqueles duas aventuras impressas, assim. O Catarse saiu super bem, assim, tipo, passou muito a meta e deu pra fazer um livro de verdade mais robusto, com os 4 primeiros capítulos, assim. Então essa foi meio a trajetória, assim, do Caro Unicórnio até o Catarse e a publicação do primeiro livro.
Não, ótimo, é. E sobre essas campanhas do Catarse, né, você organizou essa em 2017 e teve a segunda do Caro Unicórnio volume 2, que foi 2020, uhum, até 2021 esse ano, né, quando teve a entrega. Em 2017, o Catarse já estava bem popular. Nessas campanhas, pelo que eu lembro, você que organizou tudo, né, de forma bem independente. Então, conta pra gente como é que é essa aventura de ser o criador, editor, o cara da qualidade, o cara que revisa, o cara da logística, que manda, que pega os endereços das pessoas, e ter essa trabalheira toda, ou se teve alguém te auxiliando nisso também?
O único auxílio que eu tive mesmo foi da minha mãe pra passar cola nos envelopes, colar os endereços e passar cola nos envelopes. porque, na verdade, eu sou, tenho um processo meio solitário, assim. Então, eu tenho muita liberdade também, sabe? Com o Cara Unicórnio, de contar a história que eu desejar, do jeito que eu desejar, da melhor forma, daí posso experimentar e tal. Tanto na narrativa, nos desenhos e na forma de divulgação e tal. Eu não consigo dar conta de tudo no tempo que eu gostaria, que eu acho que os leitores do Cara Unicórnio gostariam e mereceriam, assim. Acaba... tipo, tendo um longo período, assim, até sair um capítulo novo, que eu acho é a forma que acabou rolando, assim, de fazer o Cara Unicórnio acontecer. É trabalhoso, eu dei conta dos dois catarses sozinho, o catarse, esse último, teve o bônus de ir ao ar bem no momento, ano passado, que a pandemia... meio que se instaurou oficialmente no Brasil, sabe? Uhum. E daí começaram as recomendações super fortes, assim, de isolamento, de lockdown e tal. Então isso impactou muito, assim, no desempenho da campanha, não só do Cara Unicórnio, como das outras. Tanto que a campanha ia ser no modo tudo ou nada, né? Daí ela fica no ar dois meses no Catarse e tu, tipo, só arrecada grana se atingir a meta, né? O Catarse deu a possibilidade de prolongar a campanha, de mudar de modalidade para flex, que daí ela pode ficar mais tempo no ar e arrecada o que tiver de apoio, mesmo sem ter atingido a meta. Daí acabou, tipo, ficando um ano no ar, assim, a campanha. Daí foi acabar esse ano, começou março de 2020, acabou em março de 2021. E sendo bem sucedida, também passou a meta, mas foi talado.
Assim. Eu até comentar que geralmente tem o aprendizado da primeira campanha, quando vai para a segunda campanha já vai mais preparado, mas teve esse golpe da pandemia aí no meio, né, que misturou todas as coisas, né?
Nossa, quebrou totalmente, assim, as expectativas que eu tinha, porque eu já tava gestando o projeto desde 2019, sabe? Tipo, trabalhando no texto, trabalhando em arte e divulgação, lançar a campanha bem na época dessa coisa horrorosa, assim, da pandemia no Brasil, e daí, tipo, toda a insegurança também que cercou, tipo, uma galera, todo mundo foi impactado economicamente também. Foi bem difícil, assim, tipo, teve momentos de bastante pessimismo, assim, que eu tive em relação à campanha. Então, foi muito feliz, assim, quando atingiu a meta e eu sabia, assim, que ia dar pra fazer, assim. No final, muita coisa mudou, inclusive o preço das coisas, né, o preço da produção das coisas. Apesar de ter arrecadado um valor maior do que eu tinha pedido, eu consegui fazer uma tiragem ainda menor, sabe, do que tava estipulado. Mas deu pra fazer, tá no mundo, é isso que importa e é trabalhoso, assim, fazer tudo sozinho. É bem trabalhoso.
Com esses projetos grandes, né, Adri, dá tempo de trabalhar em outras coisas, né? Eu sei que você tem uma lojinha própria na Banca Tatuí com os seus trabalhos, que eu ainda não conferi todos, eu li, consegui ler mais o Cara Unicórnio. Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas outras frentes que você também atua.
A Banca Tatuí é uma parceira nossa, que muito, muito querida, assim, e que trata muito bem, assim, também os autores, que ela estabelece uma parceria. E eu não me canso de dizer isso, porque a gente que é autor e que publica de forma independente sabe como é que é esse rolê, assim. E daí tem meus trabalhos à venda lá na lojinha virtual, na lojinha física também da Banca Tatuí em São Paulo. E eu tenho minha lojinha virtual também, onde eu vendo meus outros trabalhos. Eu faço os trabalhos como freela. Agora, nesse momento, eu tô produzindo uma HQ pra uma editora de São Paulo, que é uma adaptação de um conto, de um autor, assim, bem importante do Brasil. E como é que é conciliar? Tipo, não tem jeito, né? Tipo, de vez em quando, os outros projetos ficam ali em stand-by, tu foca no trabalho, que é remunerado, né? E quando dá, tu retoma, sabe? O Cara Unicórnio sempre acaba me puxando de volta pra ele, porque, tipo, não sei, acabou sendo uma parte muito importante da minha vida, então eu sempre acabo de volta nele, ou seja, rabiscando, sabe? Mas é isso. Daí, por exemplo, agora eu tô trabalhando nessa HQ, tipo, beleza, depois que eu terminar esse trabalho, eu retomo a HQ. Eu também tô, tipo, tô estudando, por exemplo, agora pra tatuador, sabe, que eu acho que é uma outra forma de explorar o meu desenho numa outra plataforma, sei lá, junto ao útil ao agradável, que pode me trazer algum retorno financeiro, sabe? Tô descobrindo como conciliar o Cara Unicórnio com essas outras coisas, sabe? Tipo, por exemplo, tipo, de ser tatuador, sabe? Mas é uma coisa que eu não vou abandonar, assim, que é muito importante pra mim.
E sobre ser tatuador, essa questão das ilustrações é outro ponto que eu queria conversar contigo aqui. Então, você sempre está postando essas suas ilustrações nas redes sociais, principalmente Instagram, e a gente, como artista, sabe que somos reféns, né, do algoritmo, né, de como chegar nas pessoas que a gente quer. Eu quero saber da tua experiência, se é muito difícil chegar ao público. Então, como que você avalia esse teu crescimento, né, desde que você se botou no mundo como ilustrador, e como é que você tá a tua situação hoje, assim?
Pois é, acho que vale a pena só comentar, assim, que daí eu tenho o meu Instagram pessoal, assim, como do artista Adrián, e o Instagram do Cara Unicórnio, assim. E se for olhar uma coisa e outra, assim, parece que não é a mesma pessoa que faz o Cara Unicórnio, né? O Cara Unicórnio tem uma pegada super colorida e mais vibrante, assim. O meu perfil pessoal, assim, onde eu posto as ilustrações, elas são extremamente opostos, assim, sabe? É um trabalho, tipo, em preto, branco, e com umas ilustrações, às vezes, com uma pegada mais homoerótica, assim, mais dark e tal, mais sinistra.
Também são temas que estão em algumas histórias do Cara Unicórnio, essa parte mais aterrorizante, da tensão, principalmente no volume 2, né?
Sim, pois é, eu acabei me dando conta disso, que a minha paixão pelo horror, as minhas influências do horror, acabaram permeando também o Cara Unicórnio, dessa coisa, assim, de como construir os momentos de tensão, da concepção de alguns vilões, assim, sabe? Eu tô me dando conta que acho mais interessante esses personagens que tem alguma coisa, um componente físico mais marcante, assim, sabe? Tipo um vilão com pescoção gigante, tipo um vilão feito de madeira com cara de gato, sabe? Essas coisas, eu acho mais interessante, assim. Eu começo a me dar conta, assim, que os personagens do Cara Unicórnio têm um aspecto mais físico, assim, os poderes deles se manifestam de forma mais física, assim. O horror, a parte sinistra também tem no Cara Unicórnio, então dá pra ter várias camadas, assim, na experiência do Cara Unicórnio, assim, do humor, da tensão, do drama e tal, que é uma coisa que eu quis imprimir mesmo. Mas tu falou do algoritmo das redes sociais, tu não tem como escapar das redes sociais hoje em dia, né? Ela acaba sendo uma vitrine também pros trabalhos, onde as pessoas estão. E é a forma, tipo, mais fácil também de acessar elas e mostrar, olha, é isso que eu tô fazendo. Só que daí a rede social, ela meio que te condiciona, assim, porque tem que daí, de tempos em tempos, se atualizar e mostrar da forma que a rede social tá te exigindo. Eu acho que é pra essa geração mais jovem, assim, isso fica mais fácil. Assim, eu não sei quantos anos tu tem, Kai. Tipo, tô prestes a fazer 36, sabe? Pra mim, exige uma certa energia, assim, ficar pensando em termos de post. E daí agora parece que o algoritmo condicionou mais ainda aos posts que são em vídeo, pra mostrar mais esse tipo de conteúdo e tal. Eu até fiz algumas experiências, daí, tipo, de vez em quando eu posto algum videozinho com processos, assim, mas é uma coisa que acaba atrapalhando também o lance da criação, sabe? Daí, tipo, tem que estar criando aqui, tem que ficar me preocupando como que eu vou mostrar, sabe? Eu prefiro mostrar depois que estiver pronto. E eu sei que isso tem um ônus, assim, sabe? Eu acabo arcando com esse ônus, sabe? Uhum. Eu sei que os meus posts agora tem um alcance menor. E é choices, assim, sabe? Sim, acho sim. Que é choice, assim. Acho que, tipo, tu tem que te manter atualizado, assim, ok? Ciente como essa ferramenta tá funcionando e te adequar da melhor forma. Mas não ficar escravo dela também, sabe? Tudo bem se eu não chegar, tipo, sei lá, a 10 mil seguidores, sabe? Eu vou continuar fazendo, eu vou continuar mostrando e vamos ver o que acontece, assim, né?
Sim, e sobre ilustrações, Adri, tem a questão, acho que todo ilustrador quer, né, de chegar na sua identidade, né, aquele traço que se sente confortável e tal. Eu, como uma pessoa que leu, que acompanha essas publicações, posso dizer que, assim, eu consigo identificar se um desenho é teu, já.
Ai, que
alguma,
ótimo.
Em alguma ilustração, eu consigo saber, ó, esse aqui é o traço do Adri. E como é que foi esse processo pra ti de chegar nesse teu traço, assim? Quais foram os ilustradores que te influenciaram, assim, que tu copiava bastante, que tu gostava, assim, de acompanhar?
Que eu copio bastante, que eu me baseio ainda, né? Mas são alguns artistas mais contemporâneos, assim, tipo Mike Mignola, o Cris Bacalo, sabe? Que eu acho muito legais, assim, esses autores, as soluções que eles arranjam, assim, o jeito que eles desenham por alguns corpos, algumas cenas, assim, eu gosto muito da forma simplificada do Mike Mignola, assim, de, tipo, nossa, dele falar muito, assim, com o mínimo de coisas. O Cris Bacalo, eu adoro o apelo pop que tem, o desenho dele, sabe? Então, são dois artistas, assim, que eu consumo muito, assim, tipo, compro muita coisa, assim, de ficar prestando atenção mesmo, sabe? Mas tem outros artistas também, tipo, que não saem tanto aqui no Brasil, coisa impressa, mas eu acompanho pelas redes. Um é Scott, o nome dele, que eu não me lembro, mas ele é diretor de arte dos novos Jovens Titãs, daquela animação, sabe?
Uhum.
Scott alguma coisa. E o outro, eu sei que eu esqueci o nome do autor, mas ele é autor e quadrinista de uma série que sai lá fora chamada Red Looper. E eu acho muito legal também se procurar e tal, nas redes sociais aparece, assim. São artistas com estilo mais pop, assim, sabe? Mais cartoon, que eu gosto bastante, assim, desses estilos, de observar como eles fazem. E não sei, eu acho que daí o estilo próprio acaba sendo uma síntese, assim, dessas influências, sabe? E vendo o que que serve pra ti, sabe? O que que não serve. Eu acho que tem que tomar cuidado pra não acabar virando uma cópia mesmo, sabe? Porque Mike Mignola é muito legal, sabe? Eu acho que 90% dos quadrinistas curtem. E às vezes eu percebo, ai, amigo, tipo, tu desenha muito bem, mas tipo, parece que foi o Mike Mignola mesmo que desenhou, sabe? E eu acho importante, assim, o artista, sei lá, chegar na coisa, assim, nossa, eu acho que da identidade, da linguagem, assim. Mas isso é um processo tão particular, sabe?
Sim.
Mas eu essas coisas falando da gente, assim, às vezes parece meio, mesmo meio arrogante, meio pedante, assim. Mas eu também tenho essa impressão que eu cheguei, assim, a uma identidade, assim, sabe? Acho que dá pra encontrar ali elementos de algum autor ou outro e, tipo, e não me incomodo com isso também, sabe?
Mas essa parte de quadrinhos que você até comentou, né? Muito provavelmente, né? O que dá pra perceber é que você lia super-heróis quando era mais jovem. Então,
uhum.
Eu quero saber, eu gostaria de saber de ti, o que que foi, ou o que que você consumia que você gostava bastante que te fez dar esse estalo de, cara, eu quero escrever quadrinhos, é isso que eu quero fazer. É, olha que legal isso aqui que eu tô lendo aqui, eu quero fazer algo parecido, assim. Tem alguma obra assim, que te marcou nesse sentido?
Nossa, muito, assim, porque eu fui um leitor ávido, assim, da Marvel na infância, pré-adolescência, adolescência, até de jovem adulto, assim, tanto que eu estou com um problema de espaço por causa da minha coleção antiga de gibis, assim, o que que eu faço com ela, sabe? Mas daí consumia muito, tipo, gibis da Marvel, do Homem-Aranha, X-Men, esses dois principalmente, assim, e me chamava muito, assim, a atenção, tipo, o lance do visual, sabe, daqueles uniformes, sabe, que eu sou um fã, assim, dos uniformes esdrúxulos mesmo, sabe?
Do Wolverine tinha uniforme na cama, né? Aquele
personagem
que não tirava uniforme por nada, né?
É isso, os vilões com os uniformes, tipo, sei lá, o Kang, que agora vai ser explorado no MCU, sabe? Eu amo, tipo, aquele é um exemplo, assim, de um uniforme que eu amo, assim, ó. Um cara com capacete rosa, tipo, uma túnica verde, uma bota, tipo, até a metade da coxa roxa listrada. Tipo, nossa, eu acho.
Tem os uniformes, né? O uniforme do Hércules, né? Que é uma bota também gigante que vai toda listrada no pé.
Sim, do Barão Zemo nos quadrinhos, que é tipo uma coisa tipo roxa também, uma coisa de pelo e tal, branca na gola. Sei lá, tipo, às vezes eu fico mais atraído, assim, pelo visual, assim, mais antigo, assim, dos uniformes, dos personagens de quadrinhos, assim, principalmente nos anos 80, 90 ali. E daí eu bebo muito disso, sabe? Não é uma coisa, dificilmente vai ver algum personagem, por exemplo, num cara com um uniforme mais tático, uma coisa mais moderna, que eu acho que é uma coisa que tem a ver, sei lá, do meu estilo e da identidade visual que eu quis adotar ali, sabe? Desse visual mais cafona mesmo, mais esdrúxulo dos uniformes dos super-heróis, que eu acho muito legal.
Algo que também é muito perceptível na sua obra, que você mesmo aborda nas descrições, nas quartas capas dos quadrinhos, né? É esse desejo de abordar a diversidade, o universo LGBTQIA+, nessas suas publicações. Então, como é que é pra você, como autor, ver as pessoas lendo os seus quadrinhos e se identificando com o seu super-herói, com todas essas temáticas, assim? É algo que você não tinha na infância, não tinha quando você lia quadrinhos, e agora você tá tendo a oportunidade de botar isso no papel, assim, de levar pra mais pessoas?
Uhum. Pois não, é uma coisa que com certeza não tinha na infância, né, que quando eu fui me percebendo também um cara gay, de ficar meio incomodado com isso, assim, poxa, sabe, porque por que, que todo mundo tem que ser hétero aqui, sabe? Hoje até, tipo, tem mais representatividade, eu acho que isso tende a aumentar comparativamente, ainda é bem menos, sabe? E tipo, são poucos os exemplos expressivos, assim, sabe? De ter um personagem, sabe, mainstream, uma sexualidade que não é heteronormativa, de ter um personagem de destaque, sabe? Um personagem é pequeno, né? Tipo, tá aqui no Brasil e poucas pessoas, eu acho, que conhecem comparado a outros personagens, outras obras de quadrinhos. Mas o efeito é o mesmo. Quando alguém chega e me diz, ah, que legal, sabe? Ah, fiquei emocionado com isso, sabe? Me identifiquei. Eu fico super feliz, realmente. Eu sempre digo assim, nossa, fico muito feliz desse feedback, de saber quando eu recebo pelas redes sociais, algum feedback, ou na época que eu participava mais de feiras, né, de eventos de quadrinhos, que agora não tô tendo. E que massa, assim, sabe? Porque eu gostaria de ter uma obra desse tipo na minha infância, sabe? Na minha pré-adolescência. Acho que teria repercutido, assim, em mim de outras formas. Porque cresci lendo, tipo, aventuras dos X-Men, do Homem-Aranha, e me emocionando e me identificando até com os personagens, mesmo não tendo a sexualidade deles. Mas chegou um momento, assim, de eu como autor, assim, eu produzindo quadrinhos e contando histórias, eu achei que, poxa, sabe, eu tendo essa produção autoral, sabe, e sendo gay, mano, eu acho que eu tenho que, pelo menos, desempenhar esse papel nas minhas coisas que eu produzo. Teve um ponto ali que eu passei, não, as histórias que eu vou contar vão ser protagonizadas por LGBTQIAP+. Tanto em contos ou, tipo, em outros quadrinhos e tal, vai ter essa pegada, sabe? Porque já tem muita gente pra fazer histórias com protagonistas mais dentro da norma, da heteronormatividade, sabe? Então, posso ser nichado, sabe? Tem um ônus com essa minha escolha, mas decidi arcar com ela e me faz feliz. Eu acho que me traz um bom retorno, assim, mais emocional, assim, mais gratificação, tipo, pessoal, assim.
Eu vou exercer um pouco meu momento tiete aqui para falar que a representatividade é um dos pontos muito importantes e muito legais das histórias do Caio Nicola.
Uhum.
E também tem outros pontos que são também incríveis, na minha opinião. Um
deles,
por exemplo, né, eu como autor, né, posso comentar também, que as histórias elas têm personagens de múltiplas idades. Isso eu acho que acrescenta muito numa conversa, na relação dos personagens. Então, sim, tem criança, tem o jovem adolescente, tem um adulto, tem mais idade. Isso é legal, porque mostra nas histórias aquele conflito de geração, aquela coisa de como cada um encara, tal problema, um já encarou, outro tá encarando.
Uhum.
Então tem essa conversa entre as idades. E outro ponto que eu queria também que você comentasse um pouco sobre, é a brasilidade dessa história. Então, porque a primeira, acho que no primeiro momento, quando alguém vê o Caio Nicola, fala, beleza, a pessoa fez um super-herói, pegou um modelo super-herói americano e trouxe pro Brasil aqui, para um contexto humorístico, né? Mas não é só isso, assim, a brasilidade que eu vejo tá na história toda, assim, tá nos lugares onde os personagens vão, como eles se locomovem de um lugar pro outro, meio de transporte, tá nos diálogos, e eu acho isso muito legal, quanto que o Caio Nicola, na minha opinião, torna a história bem única, assim, ele põe no papel que é no Brasil, que é com protagonistas LGBTQIAP+, como você comentou, e que tem essa naturalidade, tem também essas histórias ótimas, essas histórias com conflito, com tensão, com terror, e todas, né, permeadas por esse humor, assim, que tu sempre bota nos quadrinhos, que sempre é muito bom. Eu queria saber se alguém já tinha te dado esse feedback, assim, se isso tudo é planejado desde o começo, se sai naturalmente, quando você vai botando no papel, você vai vendo as coisas se encaixando. Queria que você falasse um pouco sobre isso.
Esse feedback foi a primeira vez que eu recebi. Fico feliz de saber que tem essa marca, assim, perceptível. Nunca foi algo, assim, tipo, que eu pensei, ah, vou pensar tal elemento pra deixar mais com cara daqui, assim. Sabe, quando eu penso as histórias, eu tô me divertindo mesmo, sabe? E não sei, eu gosto de imprimir uma certa naturalidade, assim, como as coisas vão acontecendo, por mais que seja uma história fantástica com um cara unicórnio e história de super-heróis, né? Falar de naturalidade é, às vezes, pode soar meio controverso, enfim. Mas eu tenho essa noção, assim, de que se passa no Brasil. Sempre tive essa noção de que se passa no Brasil, sabe? Eu não sei exatamente em qual cidade, em qual estado, mas eu acho que é uma mistura entre a cidade do interior onde eu moro, Porto Alegre e São Paulo, assim. Tanto que, tipo, acho que tem algumas referências de umas histórias que se passam num parque, assim. Eu usei como referência o Parque da Redenção, que tem aqui em Porto Alegre. Até que dá pra ver um arcozinho, assim, que tem o Arco da Redenção aqui no parque. Pai, uma amiga até comentou comentou assim, nossa, olha, ele tá indo na redenção de noite. Então, tipo, ah, tem esse elemento ou outro, assim, sabe? Que são referências, assim, do que eu vivo, dos espaços que eu habito, assim, que eu acabo imprimindo nas histórias que eu quero contar, assim. Pois é, arriscado isso, né, de super-herói brasileiro, assim, posso ter até, sei lá, criticado por isso, mas não lembro, acho que não tem ainda nenhum exemplo, assim, de um herói, assim, brasileiro. Um destaque, não sei se o cara unicórnio é esse personagem também, sabe? Mas parece assim que a gente não conseguiu ainda fazer funcionar, assim, os super-heróis, assim, nacionais aqui.
É porque acho que também tem isso de combater o crime. O cara unicórnio é diferente, não é um vigilante. Aquele super-herói é diferente. Acho que as pessoas acham que elas vão mais nessa pegada de ser o vigilante que todo dia à noite sai pra buscar isso. Eles
é. Um
super-herói que já tá um pouco mais atada. E tu não pegou isso. Tu falou assim, ah, ele é um super-herói, ele quer ser um super-herói, ele quer ajudar as pessoas e vai nessa.
É, eu acho que eu foco bastante, assim, também no aspecto humano dos personagens. E sei lá, eu acho que é onde tu cativa o leitor também. Não que isso seja intencional também. Assim, ah, vou fazer uma história com esse apelo para, tipo, as pessoas se interessarem. Eu conto a história que eu gostaria de ler, que eu teria uma experiência bacana. E as histórias que eu tenho essa experiência, assim, sempre são as histórias que o aspecto humano tá presente ali, por mais que seja uma história fantástica, sabe? Por exemplo...
No primeiro volume, ele tenta encontrar os super-heróis padrões e não se encaixa naquilo, né? Ele tenta
Exato.
Os Vingadores desse seu mundo, né?
Não. E daí ele tem uma experiência que não é muito... Que é meio frustrada, assim.
Sim.
Mas daquela experiência frustrada, tem outro momento ali da história que... Não quero dar spoiler e tal. Mas que é um momento de crescimento também para o personagem. Sim. E que é muito mais importante do que ele tivesse lá na equipe fodona de super-heróis. Mas eu acho que é isso, esse personagem, ele viu a transformação dele como uma oportunidade de tentar ser alguém especial, sabe? De tentar se destacar. Acho que é meio que uma alegoria para os tempos de hoje, sabe? Que eu acho que se os super-heróis existissem, eles seriam meio que o equivalente aos influencers digitais, sabe? Todo mundo quer ser especial de alguma forma, sabe? Passar por uma transformação dessas num mundo que existisse super-heróis. Poxa, sabe? Tipo, talvez seja a forma de eu me destacar, de eu ser especial, sabe? Que às vezes é um sentimento também que permeia a gente. E permeia eu, assim. Às vezes eu me flagro, assim, me comparando muito a outros artistas que eu admiro, que são muito maiores. Será que o que eu faço não é tão bom? Será que um dia vou ter esse reconhecimento? E são ciladinhas que a gente vai caindo, assim. E que a gente precisa ficar se relembrando que as coisas que a gente faz também têm valor, assim. Que não precisa ser o outro, você ter, alcançar aquele nível, assim, pra, enfim, ter algum valor. Acho que é mais a pegada ali do cara unicórnio, assim. Sabe, daí vai vivendo essas aventuras mais aterrorizantes ou fantásticas ou com pessoas com superpoderes, mas tem essa jornada de crescimento, assim, pessoal, assim, dos personagens ali, do protagonista, dos coadjuvantes e tal, que eu acho que é mais importante.
Olha, adorei essa nossa conversa. Muito feliz de ter você aqui para bater esse papo, para me ajudar a organizar esses quadrinhos aqui. Então a gente tem os dois volumes do Carnicórnio, que você estava publicando como webcomic separada, que já tem esses dois projetos no Catarse, né? Tem alguma coisa aí pela frente, um volume 3 planejado, Adri, alguma coisa assim?
Ah, o volume 3 vai sair em algum momento, não sei quando. O capítulo 9
vem
e 10.
Aí. Lá, vem aí.
Não, o capítulo 9 e 10 já está rascunhado, assim, todo. Agora só falta sentar e desenhar mesmo. Esperem um novo capítulo, capítulo 9, no ano que vem, assim. Mas enquanto não chega o um novo capítulo, tem historinha, tipo, spin-off, inédita. Tá indo nas minhas redes sociais. Eu não sei quando vai ao ar essa conversa, mas se for lá nas minhas redes sociais, eu acho que depois, quando sair essa conversa, nos próximos dias, não sei, já vai ter uma HQzinha de um personagem lá saindo no Instagram do cara unicórnio. Eu tô planejando, tipo, lançar por partes durante uma semana inteira, cada dia da semana. Vou lançar uma partezinha de uma webcomic do Lagato, que é o pet do cara unicórnio. Eu acho que é essa HQ desse universo, assim, que vai sair nova, assim, mas nos próximos tempos. Com certeza, novos capítulos e um volume 13 está nos planos, com certeza. Eu quero contar muitas histórias ainda desses personagens.
Ai, que ótimo. Bom, e pra finalizar essa entrevista, então... Vou fazer a pergunta derradeira para ti. Né? Qual o nome da sessão mágica da nossa livraria que você acha ideal para abrigar suas histórias?
Ai, acho que... Fiquei pensando nisso, que eu achei muito legal isso. Aí eu tô, assim, numa, tipo, numa super sessão de heróis legais, ou na sessão de super caras legais, que eu acho que o cara unicórnio... Se encaixaria bacana se uma sessão dessa existisse, uma sessão dessa. Assim,
pode,
uma,
ser
uma sessão de...
pode ser a sessão de super caras legais e super heróis legais. Não tem problema, é você que decide.
Coloca na de super caras legais, que eu acho que ele vai estar no lugar certo.
Ai, ótimo. Então, está criada mais uma sessão na nossa livraria. Obrigado, Adri, por ter comparecido aqui e me ajudado a arrumar o acervo da nossa livraria. E se a gente precisar de mais alguma informação sua, como que a gente pode se encontrar? Passa aí pra gente as suas arrobas, seus sites.
Primeiro eu quero agradecer também o convite. Adorei ser recebido aqui na livraria e poder ajudar um pouquinho na organização. Logo eu, que sou uma pessoa meio bagunceira também, mas gostei muito da visita e da conversa. Podem me achar no Instagram do Caro Unicórnio, onde sai principalmente o conteúdinho lá do Caro Unicórnio. Que no Instagram é @carunicórnio, tudo junto, sem acento. Vai achar lá, conteúdinho, HQzinha na íntegra lá. Nos links da bio tem mais, dá para acessar outros quadrinhos, outros trabalhos meus. Tem o meu perfil pessoal também, que é o @rextod, R-E-X-T-O-D. Daí é onde eu posto um trabalho com uma outra pegada, assim, mas são uns desenhos bem bacanas. E tem as páginas no Facebook, mas eu não tô alimentando mais elas. Eu deixei elas lá, elas estão existindo lá. Mas eu diria que pelo Instagram é um bom lugar para acompanhar o que eu faço, o que eu tô fazendo e entrar em contato comigo. Eu sou super acessível, gente.
Achou um livro nacional voando por aí? Mande pra gente um sinal de fumaça ou um recado por qualquer meio e ajude a aumentar ainda mais o nosso acervo.
Nos nossos horários de folga, vocês podem nos encontrar nas redes sociais pela @leianovosbr e no e-mail leianovosbr@gmail.com. Fiquem ligados também no site do Leitor Cabuloso. Semana que vem a conversa continua por lá.
Ah, e por favor, não confie em nenhum saci que disser que nos representa.
Iria bem hoje?
O capitalismo, o patriarcado, o Bolsonaro.
Sim, mas também ia cair muito bem o comentário nesse episódio, né?
Verdade, eu tô morrendo de saudade de gravar comentários.
Pois é, eu também. Bem que o pessoal que tá ouvindo aí podia ir lá no site do Leitor Cabuloso e deixar um comentário.
Ou se achar mais fácil, pode também marcar a gente nas redes sociais. @leitorcabuloso.
Sim, inclusive a gente vai ler o seu comentário em live lá na twitch.tv/casaldepodcast.
A gente vai ler e comentar de quarta-feira, sempre a última quarta do mês, às 19 horas.
Mais conhecido como 7 da noite.
Isso.
Então tá bom, tá combinado.
Temos um date.
É isso. Este programa Leia Novos BR foi possível graças à pauta e gravação de Carol Vidal e Caio Amaro. A arte da vitrine é de Dayellen Cris Bertelli e a edição é de Senhor Basso. Este programa só foi possível graças a contribuições dos nossos padrinhos e madrinhas cabulosas e cabulosos que contribuem conosco todos os meses no Catarse e no PicPay. Nosso muito obrigado para o Abner de Souza, a Alessandra Rocha, o Amaury Filho, o Caio Amaro, a Carolina Mendes, a nossa querida Carol Vidal, a Cláudia Rodrigues, ao nosso escritor Clécio Duran, a Deise Cristina, a Edgar Egawa, Igor Bajo, a Janaína Vieira, ao nosso comentador oficial Leandro Gomes, ao Lucas Domingos, a belíssima da Lubento, ao Luiz Silva, a fofa da Marina Contradovic, a Marina Jardim, Melissa de Sá, o Nielson Rocha, a Priscila Rubia, o Ricardo Brunoro, o Rodrigo Leite, a Nilda, querida Nilda, ao Sidney Andrade, ao Thiago Rutger, ao Fofo do Erechu, a Fernanda Cortes e a Aline Bergamo. Nosso muito obrigado. E também para todos que contribuem com outros valores no Catarse e no PicPay. Se você gosta do nosso conteúdo, eu convido você a fazer parte também desse time no catarse.me/leitor_cabuloso ou no picpay.me/leitor_cabuloso, também lá no PicPay Assinaturas. E vocês vão ver que lá tem várias recompensas com vários níveis de apoio, além, é claro, de garantir que a gente continue produzindo aqui pelo leitor. Então, meu muito obrigado.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.